Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 24, versículo de 1 a 27. Gênesis 24, de 1 a 27. Estamos numa série de Isaac, né, sobre a vida de Isaac. E esse é o tipo do texto, por que que eu amo pregar em série? Porque esse é o tipo do texto que eu só prego em casamento, por exemplo. Quando vai fazer um casamento, você usa esse texto, Isaac encontrou Rebeca. Mas a gente dificilmente fala desse texto para a igreja. E hoje eu quero ter um tema especial com você. Deus tem sabedoria para os nossos relacionamentos. Você crê nisso? Amém? Diga aí, Deus tem sabedoria para os meus relacionamentos. Amém. Vamos lá. Texto longo, Gênesis 24, de 1 a 27. Ah, é verdade. Levanta bem alta. É que eu já fiz no cu das nove, né? Essa é minha Bíblia. O que ela diz que eu sou, eu tenho. O que ela diz que eu tenho, e eu posso. O que ela diz que eu posso. Abrirei
meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar.
E nunca mais.
Amém.
Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta para a terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também o que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade de Naor, tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Trazendo no ombro o seu cântaro, a jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou: temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o jovem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito perdão, então o homem, curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa manhã. Vem, Espírito Santo, guiar agora tudo que formos falar. Que seja um momento de graça, de poder, de bênção, de revelação, de entendimento, de clareza acerca da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto, como eu falei, que a gente usa muito para casamentos, né? Falamos sobre o encontro de Isaac e Rebeca. Mas hoje eu quero falar de relacionamentos no geral da nossa vida, não só de casamentos. Claro que envolve casamentos, mas alianças. E eu fiquei pensando nisso, porque você já percebeu como as pessoas se ferem muito pelos seus relacionamentos? Eu acredito que a maior parte dos problemas que a gente carrega tem a ver com relacionamento. Eu até penso que, por exemplo, se você tem um bom emprego e perdeu o seu emprego, e depois se recolocou profissionalmente em outro lugar, você vai esquecer isso rapidinho. Teve um problema aí, que aconteceu uma perda financeira na tua vida, você supera. Mas relacionamentos causam feridas profundas, que a gente trata isso por anos. Relacionamentos definem a nossa felicidade. Por exemplo, com quem a gente anda, com quem a gente vai casar, quem as pessoas que a gente se relaciona, vão definir até se a gente vai ser feliz ou não. É tão complicado isso, porque nós, como um ser que gosta de se relacionar, como esse ser relacional, vivemos com conexões, vivemos com amizades, vivemos fazendo alianças, pessoas querem começar suas empresas e querem ter um sócio junto para poder discutir as coisas, para poder se fortalecer. Tem gente, por exemplo, que se sente sozinho, eu sempre comento isso com a Lupe, que tem pessoas que gostam muito de viajar sempre com alguém, nunca sozinho. Então, tem que viajar o casal e mais três casais. Gosta de andar de bando, né, de gente, assim. Eu acho interessante, gente que gosta de ter a casa sempre cheia, gente indo na casa. Eu vejo no Instagram alguns irmãos da igreja que toda semana tem gente na casa deles e tem reuniões e jogam jogos, fazem coisas. Eu acho muito legal, porque nós somos esse ser relacional. Nós gostamos de dar junto, de dar risada, de andar, de caminhar, de encontrar felicidade nas pessoas. Mas esses relacionamentos, às vezes, causam muita dor também. O motivo das pessoas saírem das igrejas ou terem tantos desigrejados hoje, a maior parte não é por causa de uma doutrina, uma pregação, algo que foi uma divergência de entendimento bíblico. As pessoas saem da igreja por causa de relacionamento, elas são feridas por causa de relacionamento. Tem gente aqui que traz traumas na sua vida, e às vezes nós temos uma vida legal, está tudo bem, mas os relacionamentos dos outros atrapalham a nossa vida. E eu fiquei pensando nisso. Por exemplo, quando eu era jovem, eu não tinha problema de saúde, eu não tinha problema até de emprego. 14 anos comecei a trabalhar para um presidente de um banco, e ele praticamente supria todas as minhas necessidades, extra salário, escola, roupa, carro para fazer as coisas que eu tinha que resolver no serviço, até cursos mesmo. Eu não tinha problema. Quem tinha problema eram os meus pais. E tinham muitos problemas. E o problema deles, do relacionamento deles, afetava toda a nossa família. Tem pessoas que vivem essa situação. E eu fico pensando, quantos aqui hoje precisam de sabedoria para se relacionar? Quanta gente aqui já sofreu nos seus relacionamentos, que está machucado, está ferido, até hoje? E aí você começa a perceber algumas coisas que são interessantes sobre relacionamento. Pessoas que, por exemplo, desfazem um relacionamento sentimental e vão procurar gente igualzinha. Vocês já viram isso? É engraçado, né? Tudo bem, eu entendo que o amor... Eu vou ser romântico agora, gente. Eu não sou muito romântico, eu vou tentar. Senhor, me dá uma unção de romance agora. Eu não tenho essa unção. Eu entendo que o amor, quem vê, né, não é racional, o amor é sentimento. Mas, gente, toda hora a mesma coisa, não dá. Tentei. Eu fui romântico por 30 segundos. Viu, amor? Estou melhorando. 30 segundos. Por quê? Porque às vezes a gente não entende. Pessoas vão e se colocam nas mesmas confusões, nos mesmos problemas. Os relacionamentos são importantes. E talvez você seja uma pessoa que sobreviveu a isso, a traumas, as lutas, traga no seu coração perdas. Quem aqui já foi traído? Quem aqui já foi enganado? Quem aqui já sofreu muito com relacionamento? Deixa eu ver você, eu sou muito curioso, pessoal. Eu gosto de saber para quem eu estou pregando. É. Quem aqui carrega algumas tristezas e não confia mais em ninguém? É, ninguém. Todo mundo, a gente confia em todo mundo agora. A gente tá, eu fui traído, massacrado, mas eu confio, não, eu confio. Não dá para confiar, a gente acabou sendo ferido. A Bíblia tem sabedoria para nós sobre relacionamentos. E a gente precisa entender isso. Gente, eu fico escandalizado como as pessoas hoje falam tantas bobagens sobre a Bíblia. Pega um texto como esse, né, que é um texto tão sábio, tem tanta sabedoria por trás, e fala, nossa, mas a Bíblia ensina a fazer casamentos arranjados. Deu para entender o que eu falei? Ai, mas Deus, a Bíblia é um livro retro... Gente, você precisa entender, abre a sua mente, nós estamos lendo um livro que foi criado, foi escrito por Deus, eu creio nisso, mas numa cultura oriental, com outros ensinamentos. Até hoje, na cultura oriental, o casamento arranjado pelos pais é cultural. Os filhos esperam que seus pais façam isso. Sabe aquela coisa do tipo... Aliás, tem muita gente aqui no Brasil que ia gostar, né, se os pais arranjassem um marido para você, né? Fala a verdade. Na verdade, a gente até arruma um marido, né? A gente arruma. Vou explicar como é que é. A pessoa chega com uma pessoa em casa com uma pessoa para namorar e a gente fala, ó... Do tamanho desse ó, quer dizer um monte de coisa. Abre o olho, vigia, enxerga, olha o que você está fazendo na sua vida, você vai quebrar a sua cara. Não é? Agora assim faz, ó, oh. O ó já diz tudo, irmão, já arranjou a tua vida, ó, oh, legal, essa é boa, essa é... gostei, parabéns, deu certo. Em casa eu só falo com ó, não falo mais nada, ó, 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 ih, ó. Mas o que acontece é que, você acredita que existem pesquisas hoje dizendo que as pessoas que vivem nessa cultura, os casamentos têm dado mais certo, porque tem uma pessoa que te conhece muito, é os seus pais. E quando ele faz, ó, ele já sabe. Mas no caso também, aqui na cultura que nós estamos lendo, é bonito a gente perceber, porque eu não li o texto todo, porque são 67 versículos, eu vou acabar a noite com essa palavra, então vou continuar esse capítulo à noite. Mas você vai perceber que, se você quiser estudar em casa, que quando a Rebeca é convidada para ir, O pai de Rebeca diz, não, deixa ela 10 dias aqui para a gente conversar. Aí o moço, que provavelmente seria Eliezer, o moço mais velho de Abraão, né, que foi lá, o servo, falou, não, 10 dias não dá, é muito tempo. Ele falou, então o pai fala uma coisa bem interessante, ele fala, então chama e pergunta se ela quer ir. Se ela quiser ir, ela vai. E quem decidiu ir foi Rebeca. Então era um casamento arranjado, mas a moça tinha escolha para fazer. Então a gente percebe que Deus tem algumas lições aqui que estão escondidas nesse texto para que a gente possa ter sabedoria. Eu quero saber quantos aqui gostariam de ter mais sabedoria para os seus relacionamentos. Quantos aqui acreditam que Deus pode trazer bênçãos para você através de relacionamentos? Relacionamentos formam você ou te deformam? Relacionamento trazem felicidade para você ou podem trazer muitos problemas e tristezas. Deus tem um tempo para nós, para nos dar sabedoria para relacionar. Eu quero aprender com a palavra de Deus, me relacionar. Olha o que Abraão fez. Primeira coisa, está logo no versículo 1 a 4, eu não vou ler todos, mas ele chama o servo dele e fala assim, ó, vai buscar uma esposa lá da minha parentela, lá da minha casa, 800 quilômetros de distância. Mas eu não vou tirar, por isso que o moço fala, o servo fala, se ela não quiser vir, primeiro que eu tomo em Canaã, segundo que é 800 quilômetros longe do pai, da mãe, se ela não quiser, fala, então você está livre da responsabilidade. Mas ele quer buscar essa pessoa de dentro da sua parentela, de dentro da sua família, para encontrar coisas que têm algo em comum. Deixa eu explicar isso para você, Abraão já é um homem rico aqui, ele já é conhecido no meio dos cananitas, ele provavelmente comercializava gado, couro, as pessoas iam até ele para buscar ajuda, conhecimento, ele não é um estranho, ele poderia ver essa esposa ali, ele teria posses. Se você tem uma ideia, olha o que ele deu, o servo deu para a moça quando ela foi dar água para o camelo, um pingente de 6 gramas e outro de 120 gramas de ouro, sabe o que é isso? É muito dinheiro. Hoje já é muito dinheiro, imagina naquela época. Hoje já é um absurdo de dinheiro. 6 gramas de ouro, mais ou menos, é uns 5 mil reais, mais ou menos uma aliança de 6 gramas, né, já lapidada e tudo mais. É muito caro isso. Então, olha o que está acontecendo aqui. Ele está falando, vai buscar no meio do povo que tem algo em comum com a gente, que tem aliança. E essa é a primeira lição. Você precisa encontrar pessoas para se relacionar, não importa se é um casamento, se é um negócio que você vai fazer, é uma sociedade, mas que tenham valores iguais ao seu, que pensem como você, que acreditem nas coisas que você acredita, que está querendo desenvolver ideias e a vida da maneira como você está vivendo. Então, às vezes, a gente não percebe que está buscando alianças em pessoas que não têm os mesmos valores e as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Eu definiria esses valores em 4 coisas que você precisa investigar bem antes de firmar um pacto com a pessoa, antes de firmar uma aliança com a pessoa, sejam, como eu disse, um casamento, uma sociedade, ou até uma amizade mais profunda, que você vai dividir coisas e abrir seu coração. A primeira delas é o que essa pessoa pensa sobre Deus. Vamos dar um exemplo que você começou a se relacionar com uma pessoa que é ateu, e você crê no Senhor. E aí você vai conversando com ela, ela fala assim, ah, para mim todo esse pessoal que crê em Deus é um idiota. E aí passa um tempo e você casa com ela. No começo ela está apaixonada por você, você é maravilhoso, lindo, maravilhosa, mas depois de um tempo você é um idiota, porque você crê em Deus. Eu não sei se isso fez sentido algum para você. Então o que essa pessoa pensa sobre Deus? O que ela pensa sobre você ir à igreja? O que ela pensa sobre você adorar? Ela acha importante você cantar hinos, louvores ao Senhor? A primeira coisa é que a gente tem que procurar pessoas que têm os mesmos valores que nós. Eu me lembro que eu namorei uma moça e eu disse, eu vou ser pastor. Ela falou, aonde? No Amazonas. Ela falou, vai sozinha. Eu falei, então está desmanchado. Eu fui sozinho. Conheci a Lupe, falei, vou ser pastor. Ela falou, amém. Vou no Manaus, vai ser lá na Manaus. Um calor, bicho para todo lado, mosquito. Ela falou, tamo junto. Eu falei, então isso é para casar. Você precisa ter pessoas do seu lado. Segunda coisa que a gente precisa olhar, o que ela pensa sobre dinheiro? O maior motivo dos divórcios, o maior motivo de falência das empresas, o maior motivo de relacionamentos serem destruídos, inclusive familiar, é como as pessoas pensam em dinheiro. Então, imagina o seguinte, se você estivesse pensando na sua vida que, para você ir na caixa do seu correio, lá embaixo no prédio, lá na porta lá da sua casa, e pegar a sua caixa de correio ali, pegar sua carta, pegar alguma coisa, um pacote, você poderia morrer. Sei lá, ataques de cachorros raivosos. O maior índice de morte é ataques de cachorros raivosos de pessoas que vão na caixa do correio buscar a carta. Inventei isso agora, pronto. Você ia fazer o quê? Você ia lá pegar a carta do correio. Oh, eu te garanto que você ia colocar um daqueles tecidos que podem morder e tudo, ia se cuidar. Então, se você sabe que isso vai causar problema no seu relacionamento, preste atenção, converse sobre dinheiro, converse coisas importantes, por exemplo, você não gosta de prestação, ele gosta de prestação. Você não gosta de ter dívida e ele está endividado o tempo todo. Você gosta de poupar, economizar, ele não quer poupar. Senhor, eu casei errado. Não, casou não, irmão. Deus está com você, as coisas vão acontecer, Deus muda todo mundo, ele vai aprender, ela vai aprender, amém? Mas dentro dos relacionamentos, a gente precisa pensar como as pessoas pensam sobre dinheiro. É importante isso. Tem muita gente que fale você, fale ele, fale você e fale toda a sua família junto, se você não der uma pausa nisso. E você está fazendo uma sociedade com uma pessoa que não pensa em dinheiro como você. Me lembro uma vez que eu estava numa reunião assim, de pastores, sentados para conversar, e aí um começou a falar de uma coisa, outro começou a falar de outra coisa. Na verdade, a gente foi conhecer um pastor que nos levaram a conhecer, muito conhecido na época. Hoje não é tão conhecido, mas na época, muitos anos atrás, ele era muito conhecido. Vamos lá, eu e a Lupe. 30 minutos de conversa. O homem começou a falar de dinheiro. Quando ele começou a falar de dinheiro, eu olhei para minha esposa e falei, aqui não é o nosso lugar. Os princípios que ele tem com o dinheiro não batem conosco. Terceira coisa, que eu acho essa mais importante também para a gente pensar, como é que ele lida com o caráter, com as coisas pequenas da vida? Por exemplo, como é que ele trata o garçom no restaurante? Como é que ele lida com a mãe dele? Como é que ele lida com o pai dele? Busque gente da tua parentela. não com a parentela, é claro, mas do teu propósito, daquilo que você foi chamado por Deus para fazer. Então você está vendo que a pessoa pisa nos outros, maltrata, briga, explode. E você, não, mas ele faz isso com todo mundo, não faz comigo. Mas vai fazer com você. Deixa eu dar uma notícia ruim, vai chegar a sua vez. Não chegou ainda, mas vai chegar a sua vez. Quantos erros a gente comete por bobagem? E o último, eu disse que eu não ia falar, mas eu vou falar. Porque eu não me aguento. Eu não me aguento. O último, pode falar, amor? Pode. O último é o seguinte, veja como ele lida com os loucos da família dele. Os loucos da família dele. Veja como ele lida com os loucos da família dele. Não me faça repetir. Vou explicar. Você vai construir uma família com alguém, uma sociedade, ele tem uma família estendida. Toda família tem uma série de problemas, tem dificuldades, e de repente ele faz uma confusão entre a família dele e a sua família, e de repente as coisas estão acontecendo, e os problemas estão acontecendo, e você está trazendo para dentro da tua vida problemas que não são seus. Como é que ele lida com aquela pessoa que está sempre endividada? Como é que ele lida com, como é que ele trata esses problemas dentro da casa dele? Quantas pessoas, às vezes a sogra manda mais do que a mulher manda menos, um homem manda menos que o pai dela. É confuso, a gente precisa lidar com essas situações. Eu falei brincando com vocês, mas a gente precisa olhar isso. Como é que a gente lida isso? Como é que a gente lida com a nossa família? Como é que a gente vai cuidar da nossa família estendida? Tem aquele cunhado que está sempre com problema, tem aquela pessoa que está sempre usando drogas, como é que ele lida essas coisas? É importante a gente entender até que ponto a nossa família vai estar confusa. Quantas pessoas eu conheço que já foram abandonadas assim, porque a pessoa tinha que cuidar da família dela. Que não era uma família, era a família estendida dela, a família maior. A família agora é seu casamento, sua casa, eram os parentes. Isso causou muito problema para nós. Eu, quando minha mãe começou a ficar doente, eu precisei tratar muitas vezes da minha mãe, eu tive que aprender a separar o problema da minha mãe com o problema do meu casamento, da minha família. Se eu trouxesse tudo para dentro da minha casa. Amém? Estou achando que eles estão chocados comigo. Escandalizei, né? É verdade, não é? Pensa, como é que eu vou cuidar das minhas filhas, vou cuidar da minha esposa... E minha mãe, eu vou contar um exemplo. Minha mãe, ela costumava ficar doente só aos sábados. E tem um motivo para ser sábado, porque quando eu trabalhava secularmente, minha mãe não queria atrapalhar o meu emprego, porque ela não queria que eu perdesse o emprego, porque eu sustentava a minha casa. Mas sábado eu estava de folga. Deu para entender isso ou não? Então, todo sábado minha mãe passava mal. E era o dia que eu vou sair com as minhas filhas, é o dia que eu vou passear com a minha família, o dia que a gente estava fazendo. Então, eu tinha que saber separar. Um dia minha mãe passou mal, eu falei, mãe, está tudo resolvido. Já chamei o táxi, eu já sabia que ela ia passar mal. O táxi está na porta, entra. Só chegar no hospital, entregar a carteirinha, daqui umas 2 horas eu estou lá. Nunca mais ela ficou doente. Deus curou, foi um milagre de vida. E ela está assistindo, te amo, mãe. E ela está mesmo, pior que ela está mesmo. Ela já falou para mim. Mas é uma fofa. Ela estava numa crise naquele momento, estava passando... Então, mas a gente precisa saber lidar. Como é que a pessoa lida com isso? Então, busque pessoas que têm algo em comum com você. Diga aí comigo. Busque pessoas que têm algo em comum com você. Segunda lição. E eu gosto dessa. Então, o servo disse, mas então, e se ela não quiser vir, tal, como é que eu faço? Ele fala assim, cuidado! Isso me chamou a atenção. Abraão fala, cuidado! Não leve meu filho de volta. E aí Deus falou comigo nisso, mas falou muito comigo. Cuidado, não volte para trás naquilo que Deus já fez você avançar. Quantos relacionamentos Deus já trouxe bênção, já trouxe transformação, amadurecimento, curas, milagres na sua vida e você está querendo fazer relacionamentos que vão fazer você voltar para trás. Eu amo o culto das 11 porque não tem sonoplastia, não das 9 fizeram... Deu uma explosão aqui. Mas você já viu gente assim? Sim ou não? Gente que vai, está avançando, está crescendo, está prosperando, está mudando de vida, está entrando numa nova fase, está amadurecendo, e daqui a pouco encontra aí, e aí, mano, estamos junto nada, irmão, já estou em outro lugar, Deus já me levou para a glória, aleluia, estou na outra fase. Né? Eu me lembro que Deus falou isso comigo poderosamente, quando Ele me chamou para o ministério, eu estava saindo do meu trabalho, eu trabalhava numa empresa com... Eu tinha que usar terno e gravata, e eu estava no ônibus indo para casa. E meus amigos da quebrada, que eu tinha vários, barra pesada, entraram no ônibus. Ô, meu, tá fazendo exame! É. Eu parei aqui, né? E aí o Espírito Santo falou assim comigo, desse jeito: eu vou trocar os seus amigos. Porque o que eu vou fazer com você, eles não vão deixar você ir. E aí você fica procurando lá, no passado, do buraco que Deus te tirou, pronto, falei. E aí fica falando, Deus, o Senhor não me abençoa. Não, vá buscar lá atrás, busca naquilo que Deus tem para você na frente. Creia, você já sofreu demais com relacionamento ruim. Mas quantas pessoas, eu falei isso, acaba um relacionamento, começa, é o mesmo problema, as mesmas dificuldades. Parece que tem um negócio na pessoa, ela fala assim, eu só atraio gente ruim. Não, você não atrai gente ruim, você está buscando no lugar errado. Deus tem algo novo, Deus tem conexões novas, Deus tem amizades novas. Deus vai trazer amizades para você que vai te levar para frente, que vai fazer você crescer. Deus vai trazer pessoas na sua vida que vão investir em você. Se você só anda com gente falando para você que você não é capaz, que você não pode, que você não é isso, que você está derrotado, que você está fracassado, essas pessoas não são de Deus para você. Deus vai colocar pessoas que vão fazer você crescer, meu irmão. Deus vai colocar pessoas que vão trazer novas ideias, conexões, criatividade na tua vida. Aí você fala, pastor, mas essa pregação, Jesus mandou a gente amar todos. É, ama todos, mas não anda com todos, é diferente. Ama todos e não anda com todos. Você não é Jesus, você não salva. Quem salva é Jesus. Então você foi livre das drogas, está andando com gente das drogas. Aí não, mas eu estou, está lá porque vai, as más conversações corrompem os bons costumes. Para de buscar lugar errado, para de sofrer. Oh, aleluia, posso ouvir um glória a Deus aqui, meu irmão? Quero saber se eu estou pregando para alguém. Se eu estou pregando para mim, dá uma glória a Deus. Deus tem coisas novas para mim. Deus tem vitória para mim. Deus tem bênção para mim. Em 2008, meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu perdi um dos grandes amigos, meu melhor amigo. E eu fiquei muito sozinho. Eu tive uma brilhante ideia. Vou reunir alguns pastores aqui da região, vou marcar um almoço com eles e vou tentar fazer amizade. E eu chamei. E eles vieram. E um deles olhou para mim e falou assim, qual a intenção desse almoço? Eu falei, quero ser amigo de vocês, quero andar com vocês. E um deles olhou para mim, não tenho mágoa. Não precisa pedir para eu liberar perdão, que eu já liberei. Ele olhou para mim e falou assim, ah, mas eu já tenho meus amigos. Eu falei, tá bom, você não quer ser meu amigo? Não, eu já tenho os meus. Eu quero ser seu amigo. Aí o que acontece? Eu não fui amigo. Depois de muito tempo ele falou, você me esqueceu, você nunca mais me ligou. Eu falei, você não queria ser meu amigo? Livramento. Depois de um tempo Deus trouxe amigos verdadeiros que me puxaram para cima, que fizeram eu crescer, que fizeram avançar. Deus vai trazer pessoas assim na sua vida. Confia no Senhor. Para de buscar coisa ruim para a tua vida. Pronto, falei. Por quê? Às vezes a gente não percebe que são princípios simples, mas a gente vê as pessoas repetindo. Você saiu, você caminhou, você avançou e você está pondo o teu futuro à prova. Você está aceitando retroceder. Eu me lembro que algumas, como eu disse para você, eu fui muito bagunceiro na minha infância e tudo mais. E eu encontro pessoas assim, elas chegam, ei, que salve aí, como é que você... Tamo nada. Tamo nada, porque Deus já me levou para outro lugar, já fez... Amém, meu irmão? Deus tem coisas para trazer à nossa vida. E a promessa de Deus está na frente, não atrás. O que Deus ia fazer na vida de Isaac? A Bíblia diz que dele ia sair a parentela de Abraão. E a promessa de Deus estava sobre a vida de Isaac. Então, Abraão falou assim, ó, se não vier de lá, está livre, mas não manda ele de volta, porque Deus que prometeu vai cumprir, de alguma forma ele vai fazer. Pode subir amém por isso, meu irmão? Então você para de buscar quem Deus irá trazer para seu amigo, vai ser para te abençoar. Quem Deus vai trazer para ser seu parceiro, vai ser para te fazer avançar. Quem Deus irá trazer para fazer uma aliança com você, vai ser aquele profissional, seja aliança sentimental, seja eu não sei qual é a área, vai ser para te levar para frente, para fazer você crescer. Irá cumprir os planos de Deus, irá cumprir promessas de Deus na tua vida. Então muita gente sofre. Sofre porque vai buscar no passado aquilo que Deus já libertou você. Sofre porque vai buscar lá atrás relacionamentos que Deus já disse para você. Você não é mais dali. Eu já te tirei daquele lugar, Abraão. Eu já mandei você sair dessa terra. Agora você está querendo voltar lá? Não volta. Fica onde eu te mandei. Eu vou cumprir as minhas promessas aonde eu te mandei. Aleluia. Aleluia. A terceira coisa. É que quando eu olho para esse texto, eu acho bonito que o versículo 24, capítulo 24, versículo 10, diz assim: o servo partiu com 10 camelos do seu senhor. 10 camelos seriam 10 limusines chegando na cidade. 10 limusines. O cara chegou assim para assustar. Mas embora ele chegou para assustar e foi com bens e presentes, é bonito ele pensar assim que então orou. Ele não confiou só nos bens, nos presentes, ele buscou a Deus, ele orou. E eu queria dizer isso para você: não há problema nenhum em você orar para ser bem-sucedido nos seus relacionamentos. Não tem problema nenhum você buscar a presença de Deus para os seus relacionamentos. Você dizer: Senhor, traz pessoas para me abençoar, faz alianças que eu possa prosperar, traz conexões que vão fazer, sabe, eu crescer. Me liga às pessoas que eu posso ser abençoado. Eu não sei se você crê nisso, mas tem muita gente que acredita que não pode orar para ser bem sucedido em alguma área da sua vida. Você pode orar, falar: Senhor, tira para mim os laços, os entraves, as coisas que estão me fazendo... Porque você anda com gente que fica te derrubando o tempo todo e você não consegue crescer. Eu creio que a igreja tem que ser esse lugar de bênção na vida das pessoas. Uma igreja boa, ela não fica preocupada se o irmão comprou um carro novo, ou se o irmão trocou de casa, ou se o irmão está com uma roupa bonita. Igreja boa não fica falando assim: ah, ele trocou de carro. Isso é igreja ruim. Uma igreja boa, quando vê o irmão trocar de carro, ele fala: glória a Deus, Deus está abençoando. Uma igreja saudável, cheio da presença de Deus, quando vê uma pessoa prosperar no seu trabalho, ou mudar até de padrão financeiro, porque Deus trouxe graça na vida, eu creio que todas as bênçãos vêm do Senhor. Você crê nisso ou não? A gente fala, tudo coopera para o bem, inclusive as nossas bênçãos cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, amém? Não só os problemas. Então quando a gente vê uma pessoa que está prosperando, a gente tem que se alegrar, meu irmão, tem que agradecer a Deus. Então nós vamos fazer um exercício aqui, um exercício assim para nós liberarmos essa angústia de igreja ruim que algumas pessoas trazem no seu coração. Olha para quem está do teu lado. Eu detesto fazer isso, mas hoje você vai me obedecer e vai fazer. Olha para a pessoa e vai dizer assim: quando as tuas bênçãos chegar, eu me alegrarei. Ih, tem gente torcendo, tem uns demônios sendo amarrados agora. Né? Eu estou vendo o inimigo saindo correndo aqui, ó. Porque como a gente às vezes não percebe, não é verdade? A pessoa está prosperando, está sendo abençoada. Aí você fala: está se achando agora, trocou de carro. É. A gente tem que agradecer a Deus pelas bênçãos. Tem que pedir para Deus trazer pessoas que nos abençoem. Eu quero orar agora por você, que Deus traga negócios para você, conexões, relacionamentos, network, abrem portas para você. Eu oro para que Deus traga os melhores negócios aqui de São Paulo sobre sua vida, meu irmão, através de conexões. Eu oro para que pessoas se lembrem de você. Eu oro para que amigos de vocês possam fazer aqui conexões com vocês que vão abençoar você. Nós precisamos aprender a entender que as pessoas que Deus coloca na nossa vida, elas podem ser pessoas que vão nos atrapalhar ou pessoas que vão facilitar a nossa vida, que vão abençoar a nossa vida. Gente que vai falar para você. E eu vou dizer uma coisa para você. Ó, escuta o que eu vou falar para você. Você está entrando no outro nível da sua vida. E esse outro nível da sua vida, Deus tem que trazer outras conexões. Porque o que você vai precisar de ajuda agora, as pessoas do seu passado não podem ajudar você. Não, você não entendeu o que eu falei. Você estava num padrão, as pessoas estavam te ajudando, as pessoas estavam fazendo conexão. Agora você entrou em outro padrão, você precisa de outras respostas, você precisa de outras coisas. Amém? E Deus vai trazer conexões para a sua vida. Chega de sofrer por causa disso. Deus tem coisas boas para você. Aleluia! Então ore por isso. Clame. Deixe Deus falar com você. Fala, Deus. Traz pessoas que vão me abençoar. Me mostra pessoas, eu não estou falando de interesse, mas pessoas que vão amar você por aquilo que você é, gente que vai gostar de você independente do que você tem, gente que vai olhar para você e falar assim, olha, eu quero ter uma amizade, um relacionamento saudável com você. Quantas pessoas hoje estão ficando doentes emocionalmente por falta de relacionamento? Está comprovado que, por exemplo, um dos grandes problemas da pandemia foi a gente não poder ter relacionamentos, a não ser virtuais, com pessoas, e que isso adoeceu milhares de pessoas. Pessoas ficaram com medo, traumas, e Deus está dizendo, ei, vamos orar para que Deus traga pessoas que vão fazer você avançar, vamos orar, ah, eu estou solteira, confia o teu futuro no Senhor, para de buscar tranqueira no passado, vai buscar gente que tem valores iguais, ah, mas pastor, mas não tem homem, ora que Deus cria, ele faz alguma coisa acontecer, ele é poderoso para fazer, quantos creem, diga amém, não é verdade? Confia, ou faz que nem a Lupe, investe no feinho. A Lupe foi esperta, ela olhou, é feio, mas dá para melhorar. Pronto, investiu. Ela olhou e pensou, a Lupe era, é gata, né? Mas era gata. Ela olhou para mim e falou assim, é feio, mas dá um jeito, eu vou dar um jeito em você. Pode deixar. É. Ela era visionária, é. Seja, tenha relacionamentos visionários. Escreve aí na internet, relacionamento visionário, by Regina agora, coloca lá. Bênção de Deus. Agora, por que eu falo de orar? Porque a gente às vezes não ora por isso, e pessoas vão chegando na nossa vida e vão roubando o nosso destino. Pessoas estão chegando na sua vida e roubam o seu destino. Vão levar você para um lugar onde você... Eu vou contar um testemunho aqui, que uma irmã nossa querida contou no Mentory. Mas eu vou contar porque o Espírito Santo está me tocando nos jovens. Como ela contou no Mentor, e não vou falar nomes nem nada, os jovens do Mentor ouviram esse testemunho. Ela estava numa igreja e um rapaz pediu ela em namoro. E então eles decidiram para orar. Decidiram orar. E durante um tempo eles começaram a orar, orou. E durante um tempo aquilo não evoluiu, não cresceu. E ela ficou muito triste, porque passou um tempo de oração, mais um tempo, mais dois tempos, mais três tempos e nada. Chegou no final desse tempo e falou, olha, eu decidi que eu tenho que resolver algumas coisas da minha vida e eu não vou querer manter esse compromisso com você. E ela ficou muito chateada. Ela achou que Deus tinha errado com ela. Depois de um tempo, ela descobriu que ele tinha sérios problemas na sua vida com relação à sua sexualidade, e problemas, inclusive, de enfermidades e doenças. E se ela tivesse relacionado, ela teria ficado doente. Você não sabe do que Deus está te livrando. Relacionamentos definem o seu destino. Você fica orando para uma mesma pessoa, e Deus fala para você, deixa eu fazer na sua vida, deixa eu cumprir as promessas. Ore pelos seus relacionamentos, ore por eles. Peça para Deus trazer amigos verdadeiros, pessoas que vão abençoar. E eu vou terminar aqui, porque eu já estourei meu horário. E essa é a parte que eu mais gosto. Então ele para os camelos, ele faz oração, ele fala, bom, um camelo bebe 180 litros de água em 20 minutos. De 150 a 180 litros de água, um camelo bebe. Quantos camelos? 10. Nós estamos falando de 1.500 a 2.000 litros de água. Ah, não tem mangueira, pessoal. Não vai facilitar, não. Não tem torneira. É no poço. É no poço. Num cântaro que no máximo tem 20 litros. É um trabalho de 3 horas a 4 horas que o rapaz ficou observando. A prova era grande. E sabe o que Deus falou comigo sobre isso? Faça de toda ocasião uma grande ocasião, porque você nunca sabe quando alguém o está avaliando para algo mais elevado. Posso repetir? Faça de toda ocasião uma grande ocasião, porque você nunca sabe quem está te observando para algo mais elevado. Às vezes você acha que, sabe, relacionamentos são fáceis, eles não são. Aqui esse homem, ele estava ensinando uma outra coisa para nós, ele está ensinando a olhar os detalhes. Ele não precisou ficar conversando 30 horas com a pessoa, e eu vou falar para os jovens aqui, fazer test drive, não teve nada disso. Pronto, falei, preguei, acabou. Detesto fazer isso, mas eu sou pastor, tenho que fazer. Só observar os detalhes. Ele observou o detalhe. Havia compromisso, havia responsabilidade, havia dedicação, havia força de vontade. E isso é uma lição para nós. Muitos de nós queremos ganhar o prêmio sem correr a corrida. A gente quer ter relacionamentos, quer viver uma vida abençoada, mas a gente não quer dar água para camelo. Quer ser um destaque na nossa empresa? Você precisa aprender a dar água para camelo. Quer chegar em algum lugar maior na tua vida? Precisa aprender a dar água para camelo. Você precisa aprender a servir, precisa aprender a cuidar, precisa aprender a ser, ter um coração de servo. Relacionamentos são difíceis. Eu não sei como eu posso explicar mais praticamente para você o que é dar água para camelo. Mas lá no mercado onde eu trabalhava, no Empório, mandavam fazer entrevista para funcionários. E eu tinha um teste muito simples. Muito simples. Eu não ficava 2 horas conversando. Meu teste era o seguinte: uma barrica de azeitona, baseado nesse texto aqui, tem 180 quilos, uma barrica de azeitona. Sabe aquelas bombonas de azeitona? Eu chegava para um rapaz que eu estava entrevistando e falava assim: pega aquela bomba de azeitona e traz aqui para mim. Existe um jeito de fazer. Levantar é impossível. E tinha gente que ficava 10 minutos tentando levantar e olhando, esperando ele me perguntar, como eu faço isso? Alguns, depois de ficar uns 10 minutos levantando, disfarçava, limpava a bomba, passava um pano. Eu ficava, mas quem mandou você passar um pano nisso? E eu entendia que essas pessoas, elas iam ter dificuldade de perguntar como faz, elas tinham dificuldade de voltar e falar, não consigo. Então, isso é um problema na empresa. Alguns delas olhavam para mim e falavam assim, mas eu não consigo, é muito pesado, como é que faz isso? Eu falei, é só você tombar e vir girando ela. Você tomba e gira. Não precisa fazer força. Tem um jeito para fazer. O que eu quero falar com isso? É que tem coisas na sua vida que você precisa passar pelo teste, pela prova. E relacionamentos se fazem assim. Relacionamentos precisam ser pessoas que querem dar água para camelo. O que quer dizer isso? Que vão suportar, que vão tolerar, que vão dar uma milha a mais, que vão perdoar, que estão dispostos a se doar, que estão dispostos a ter um coração de servo. E tem muita gente que não consegue fazer isso. Querem relacionamentos que vão só se servir, querem relacionamentos que vão só se atender, querem um marido só para ser feliz e não para fazer o outro feliz. Querem um marido que quer, ou uma esposa que vão ser pessoas na sua vida que vão somente cuidar deles e não eles cuidar dos outros. Ele não vai ter uma reciprocidade no relacionamento. Tem pessoas que querem fazer uma sociedade para que você trabalhe e ele ganhe. Tem pessoas que querem ter uma amizade com você para ficar feliz, porque, olha, eu sou amigo dele. Não é assim? Olha aqui, ó, tirei uma selfie com ele. E Deus está falando, ó, procura pessoas que dão água para camelo. São essas que vão fazer as coisas acontecer. São essas que a vida vai mudar. Eu olho hoje para isso com uma palavra de muita sabedoria. Sabe por quê? Porque ela se esforçou, ela se dedicou. E às vezes nós precisamos entender que tanto para nós olharmos para quem está fazendo, quanto nós também temos que dar água para camelo. Esse é o jeito da gente prosperar. O jeito da gente fazer a vida crescer é entender que há ocasiões que as pessoas vão avaliar você para levar você para um lado mais elevado, e elas vão fazer perguntas simples, elas vão colocar você em situações simples, mas você sempre diz não, você nunca está disponível, você nunca pode ajudar. Não é assim? Quem aqui é gerente, chefe, patrão, sabe do que eu estou falando? Você chega para a pessoa e fala assim, ajuda nisso. Ah, não dá, hoje não dá. Oh, me dá uma força aqui, não posso. Essa não é a pessoa para você trazer para o seu lado. É duro falar isso, né? Mas é a verdade. E por último, para terminar, então, o versículo 27, o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor, Abraão, que não retirou a bondade e sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. E aí a palavra final é essa, você precisa confiar no Senhor o seu futuro. À noite eu vou falar sobre isso. Você precisa confiar no Senhor o seu futuro. Seu futuro está nas mãos do Senhor. Você precisa acreditar nisso. Ele está disposto a construir o seu futuro. O que me chama a atenção é que na mesma hora que o servo estava orando, Rebeca chegou. Deus tem encontros. Deus tem ligações. Deus tem momentos que você vai estar caminhando aqui e pedindo para Deus algo e na mesma hora Deus está respondendo a tua vida. Eu creio nisso. Deus está, Senhor, eu preciso dessa ajuda, e Deus está mandando uma pessoa para ajudar. Senhor, eu preciso dessa força, eu estou cansado, eu tenho lutado, eu tenho mantido, e Deus manda uma pessoa para caminhar com você. E na mesma hora, Deus está respondendo. Deus cuida do teu futuro, Deus cuida da promessa dele, que é você. Deus cuida do Isaac dele, que é você. Ele tem as pessoas certas, ele tem o coração certo para andar com você. Isso é muito importante, porque você precisa confiar na fidelidade do Senhor. Você precisa parar. E agora me perdoe de falar dessa maneira, mas você precisa ouvir isso. Tem muita gente que quer agradar todo mundo. Tem muita gente que quer que todo mundo goste dele. Todo mundo queira ficar perto dele. Todo mundo admire. Precisa parar com isso. Você precisa confiar no Senhor. Você entender que é Deus quem vai cuidar da tua vida. Eu não sei se eu consigo explicar mais claro do que eu estou tentando. Mas como tem gente que fica preso nisso, tentando o tempo todo fazer coisas para os outros, falar, olha que legal, você é bom, você é legal, você é bacana. Para com isso, confia no Senhor. Deixa Deus trazer as pessoas que vão abençoar a tua vida em nome de Jesus. E entenda que Ele sabe quem vai andar com você, quem vai cuidar de você. Ele vai te pôr numa liga para te abençoar. Ele vai trazer pessoas que no seu ministério que vão falar com você, que vão andar com você. Ele vai trazer gente que vai cuidar de você, porque o teu futuro pertence ao Senhor. Teu futuro está nas mãos do Senhor. Para mim, Deus trouxe lá do Rio de Janeiro. Chegou lá do Rio. Não achou aqui em São Paulo, foi buscar lá do Rio. Mas é bênção. Por quê? Porque Deus preparou o meu futuro. Meu futuro. E Deus está preparando o teu futuro também. Outras coisas que não deram certo. Pessoas que eu tentei ser amigo, gente que eu quis caminhar junto e não quis caminhar comigo, e gente que Deus não quis que eu caminhasse junto. Deus não quis, não dava certo. A gente tentou caminhar junto, tentou andar junto, mas não deu certo. Se encontrou uma vez, falou duas vezes, tudo dava errado, as coisas aconteciam, porque Deus não queria que você caminhasse com essa pessoa. Ele tem outras alianças para você que vai abençoar a sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Sabedoria para os nossos relacionamentos. Procure pessoas que têm valores igual a você. Para de buscar lugar que você já saiu. Você já foi transformado, você já evoluiu. Não é lá atrás. O futuro que Deus tem para você está na frente. Posso ouvir um amém por isso, meu irmão? Entenda e compreenda que você precisa orar pelos relacionamentos, porque os relacionamentos definem o seu destino. Relacionamentos vão definir o seu futuro e a sua felicidade. Compreenda que relacionamentos são difíceis. Você vai ter que dar água para cabelo. Se você não sabe ser servo, se você não sabe cuidar, se você não sabe se entregar, se você está fazendo relacionamento com gente também que não sabe dar água para cabelo, não espere promoções, envolvimentos, não espere que essa pessoa vai mudar depois. Procure pessoas que estão dispostas a se dedicar, a ser responsável, a andar com você, a ter troca, sabe? Eu vou fazer uma parte e você faz a sua, a ter relacionamentos duradouros. E essa é a melhor parte. Confie no Senhor o teu futuro, em nome de Jesus. Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Chega de sofrer nessa história, chega de ficar voltando para trás, chega de ficar amarrado em situações que te... Eu vou morrer, vai morrer nada, vai viver a glória de Deus. Eu vou me matar, vai me matar nada, vai ser feliz, porque Deus tem felicidade para você. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Levanta a tua mão e diga assim, Senhor, Dá-nos relacionamentos maduros, saudáveis, que nos façam avançar e que nos leve mais perto de Ti. Senhor, quebra vínculos, quebra alianças que estão fazendo mal. Nós deixamos ir para receber o novo que o Senhor tem na nossa vida, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa que o Espírito Santo está me tocando a dizer. Feche seus olhos. Querido, essa palavra pode ter sido dura para você. Essa palavra pode ter vindo numa hora importante da tua vida. Você não acredita no que eu falei. Você acha que controla esses amigos. Você acha que está com a vida sob controle. Mas Deus está mandando eu dizer isso para você. Antes que a sua casa seja roubada, antes que seu filho fique sem um pai, Deus está mandando eu dizer para você: para com isso. Eu não te coloquei nesse lugar. Isso não é para você. Eu tenho coisas novas e maiores. A tua vida espiritual está agora salvando você, transformando a tua vida. Antes que seja tarde, antes que você não avance, antes que o tempo passe, antes que as coisas aconteçam tão rápido na sua vida que você não consiga enxergar, Deus está dizendo para você: eu tenho relacionamentos bons, tenho conexões boas. Eu sei o que você está pensando, e eu vou dizer o que você está pensando. Você está dizendo assim: mas na igreja nem todo mundo é bom, não adianta eu ficar buscando amigos na igreja, porque eu tenho amigos muito mais legais fora da igreja. Eu não duvido que tenham pessoas incrédulas que sejam legais. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: procure pessoas que creem nas coisas que você crê. Gente que acredita no Deus que você acredita. Gente que ora por milagre. Gente que ora por transformação. Gente que ora por cura. Gente que acredita que Deus pode fazer. Porque as pessoas que não acreditam, elas vão roubar a tua fé. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Levanta a tua mão, eu quero ouvir você dizer assim: Senhor, obrigado, porque eu confio os meus relacionamentos ao Senhor. Dá um glória a Deus aqui, eu quero ouvir.
Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe a sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.